senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, depois da reunião da parte da manhã. Vamos agora ter uma audiência solicitada pela Denária Portugal e queria, desde já, dar as boas-vindas ao professor Mário Frota, mandatário da Denária, e ao doutor Paulo Padrão, que é o secretário-geral da mesma entidade. Queria naturalmente agradecer-lhes o facto de se dirigirem a esta comissão, dar-lhes boas-vindas, dizer que é um gosto recebê-los e que é um gosto de rever o Sr. Professor Mário Frota. Queria informar que, de acordo com o nosso regimento, a nossa grelha de tempos prevê 10 minutos para uma intervenção inicial, no caso da denária, podem partilhar o tempo como entenderem, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar para colocar algumas questões, algumas observações, sendo que a denária terá o tempo usado por todos os grupos parlamentares, o mesmo tempo no conjunto para responder no fim às questões que forem colocadas. Vamos então, o tempo conta ali, com alguma tolerância, desde que não seja excessiva, mas dentro daquilo que é o bom senso, porque naturalmente temos gosto também em que nos façam chegar com toda a propriedade aquilo que tem para nos dizer. Assim sendo, daria a palavra, penso que, ao Sr. Secretário-Geral da Denária. É isso, não é? Vai começar. Vai começar. Muito bem, faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa disponibilidade. Cumpre-me aqui fazer uma introdução inicial.
Peço desculpa. Pedi para ligar o microfone, tem que ficar gravado. E vamos recomeçar para ficar tudo gravado. Faz favor.
Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa disponibilidade. Cumpre-me fazer aqui uma curtíssima introdução da denária e depois passar a palavra aqui ao Sr. Professor, que explicitará de forma mais eloquente ao que vimos. A denária é uma associação sem fins lucrativos que foi criada na esteira do que são associações com género já existentes em Espanha, Suécia e Reino Unido e tem por missão defender o direito ao pagamento em numerário. E, portanto, denunciar e combater qualquer restrição à sua utilização que não decorram da regulação e da lei já existentes. Defendemos que a transição digital, que é algo que obviamente consideramos e admitimos como uma contribuição positiva para a sociedade e para a economia, deve ocorrer de forma inclusiva e não excluindo, neste caso, direitos do consumidor e dos cidadãos, nomeadamente em termos de meios de pagamento. É uma situação que se verifica em alguns países da Europa já e em alguns casos em Portugal. Nesse sentido, vimos trazer um pedido que eu passava agora a palavra ao Sr. Professor Mário Frota.
Faz favor, Sr. Professor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado por nos acolherem na Casa da Cidadania. Cenas do quotidiano. Lisboa, século XXII. Trata-se de uma reclamação deduzida por um universitário cerca da cidade universitária. Acerca-se de uma padaria, de uma rede que tende a alastrar pelo país, pede 2 papos secos e, no momento em que ia a usar de notas e moedas do seu porta-moedas, exigência absoluta. Não se aceitam notas nem moedas. Só se aceita cartão de pagamento. Estranhíssima a situação, porque, sem curar de saber, em pormenor, quais os normativos que informam este ordenamento, o facto é que, desde 3 de maio, de 1998, que, com a introdução do euro como moeda com curso legal, evidentemente que a recusa na aceitação de notas e moedas metálicas constitui um ilícito, um afrontamento às normas vigentes no espaço euro, na eurozona. Claro que estamos em presença, importa dizê-lo, se me consentem, de um símbolo da soberania nacional umbilicalmente ligado à segurança nacional. Em segundo lugar, de um serviço público essencial, ainda que fora do catálogo, porque, não tardará, estaremos a celebrar nesta casa os 28 anos de uma lei precursora, que é a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, que muitos dos nossos pares, no espaço que é o da União Europeia, almejariam ter, designadamente, aqui ao lado, os espanhóis. Mas é, patentemente, de um serviço público essencial, fora de catálogo, mas com análoga dignidade que a dos demais serviços de interesse geral ou de interesse económico geral. E, em terceiro lugar, de um direito fundamental dos cidadãos, no caso, inscrito no título 4 da Constituição da República, no quadro dos direitos económicos, sociais e culturais. E de que direitos falamos nós quando tanto se proclama a necessidade de, a cada instante, fazer avultar a natureza reforçada destes direitos, desde logo do direito à proteção dos interesses económicos do consumidor, dada a universalidade da moeda com curso legal, e, nesse particular, de um direito que é primordial, que é o da inclusão financeira. Mas, a mais que isso, de um direito à liberdade de escolha dos meios de pagamento. Os consumidores não podem ficar confinados com este assoberbamento do digital aos cartões de débito ou de crédito, sob pena de se operar uma exclusão de efeitos inenarráveis, tendo em vista que cerca de um terço dos consumidores portugueses estão numa franja de vulneráveis ou hipervulneráveis com as consequências nefastas daí emergentes. E, além disso, estamos em presença de um valor de refúgio, vale dizer que, em caso de disrupção dos sistemas, como está a acontecer, curiosamente, neste momento, nos países escandinavos, onde a rarefação do numerário é já uma realidade incontornável, ocorre que, com os sistemas em baixa, os consumidores não têm acesso aos bens mais elementares. E, por outro lado, a reserva, numa sociedade em que se prepondera a extimidade, por contraposição com a intimidade, a reserva da intimidade da vida privada. Porque, quando eu passo numa portagem, toda a gente sabe por onde eu ando, se pagar com o cartão, ou se o fizer através dos mecanismos eletrónicos de que o meu veículo possa estar aparelhado. Por conseguinte, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, ao que vimos, e nem vos queremos tomar muito tempo, é que Estas normas são normas imperfeitas. Eu podia dedilhar aqui os números do relatório de que devem ter notícia, divulgado a 28 de maio próximo passado pelo Banco de Portugal, em consequência de um levantamento feito, que é de natureza quinquenal, como dizem os brasileiros, e bem, que se reporta a 2022, porque o último o foi 2017. E, afinal, o que é que importa aqui? É que todas estas normas, e hoje temos um limite, por virtude de mecanismos anti-corrupção, de banqueamento de capitais, que, a partir de 2017, o pagamento em numerário, para além das extrapolações em matéria de liberdade contratual, porque se houver um acordo eu posso efetivamente pagar, que não em notas e moedas metálicas, mas aqui o que está efetivamente em causa é que não poderei pagar em notas e moedas além de 3 mil euros, mas depois é de uma lei de 2017, de 22 de agosto, não percebo também por que razão é que há aqui uma discriminação positiva em favor dos estrangeiros. Esses sim podem utilizar as notas e moedas metálicas até 10 mil euros, contra o que vigora em Portugal no que tange aos nacionais, que não sejam nem empresários, como diz a lei, nem comerciantes. Por conseguinte, neste particular, ao que vimos, é uma coisa muito simples. Exigir, se nos é lícita a expressão, que esta norma, que é uma norma imperfeita, que não está assistida de coercibilidade, tenha uma sanção, uma coima, que é do nosso sistema de Ordnungswidrigkeit, de modo a que todas estas condutas ilícitas sejam sancionadas, porque de outro modo não são e continuam a não sê-lo neste momento. Isto e só isto. Muito obrigado. Dentro do tempo que nos foi consignado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor Mário Frota. Vamos dar agora início à ronda pelos grupos parlamentares. Tenho a inscrição do Sr. Deputado José Rui Cruz, que começa pelo Partido Socialista, segue-se depois o grupo parlamentar do PSD, do Chega e do Livre, que são os grupos parlamentares que neste momento temos representados. Sr. Deputado José Rui Cruz, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Dr. Mário Frota e o Secretário-Geral da Denária, agradecer-vos as contribuições e as preocupações que nos trazem. De facto, nós vivemos num tempo diferente e estamos a caminhar, de facto, para aquilo que as vossas preocupações apontam. Nós estamos, nos últimos anos, assistimos, de facto, a uma digitalização cada vez maior daquilo que é a utilização dos meios de pagamento que não por através do convencional, daquilo que estávamos todos habituados, e a este ritmo nós assistiremos, de facto, nos próximos anos, ao fim do pagamento daquilo que nós estávamos habituados, se mantivermos este ritmo. As preocupações que nos trazem aqui, se calhar nunca tínhamos pensado muito nesta reflexão, e a forma como fazem esta reflexão, se calhar muitos de nós não tínhamos visto a dimensão, nomeadamente por aqueles que mais frágeis da nossa sociedade, que de facto a este ritmo alguns poderão ter aqui alguma dificuldade em fazer esta transição que estamos a assistir, e é preciso de facto acautelar esta rapidez a que estamos a assistir. E precisamos tratar com a igualdade todos, e não podemos, de facto, deixar para trás ninguém, tanto mais que é uma área que o facto de mantermos esta, como dizem, esta inclusão financeira acessível a todos, não prejudicará aqueles que são os defensores da utilização dos meios digitais, só temos é que não prejudicar aqueles que não tenham acesso, e ao Partido Socialista parece-nos prudente que tenhamos cuidado, e aquelas que são as vossas recomendações, acho que devemos tê-las em conta e analisar bem esta situação, que nem sempre estamos despertos, para que de facto podem atingir não só aqueles que são mais info-excluídos, mas também aqueles que por decisão própria não pretendem aderir às novas tecnologias e aos novos métodos de pagamento, quer por medo, quer por opção pessoal, seja por que motivo for. E, portanto, em nome do Partido Socialista, agradecer o vosso contributo e dizer-vos que tomámos em boa nota e agradecer-vos os contributos que nos trouxeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado João Vale Azevedo, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado pela presença e pelo contributo. As vossas intervenções misturam, perdoe-me, dois assuntos que julgo que podemos separar. Um é a questão do desaparecimento potencial do numerário. Não é? E aí eu não vejo nenhum risco que tal possa acontecer. Não há nenhuma declaração, nenhum responsável, nem do BCE, nem de nenhum Banco Central Nacional, nem nenhum membro da Comissão Europeia, que alguma vez considera a hipótese de eliminação do numerário físico, não é? Que serve de reserva de valor, que serve de redundância, caso haja problemas informáticos. Quer dizer, isso está, julgo eu, completamente fora de hipótese. E terá, aqui, no nosso grupo parlamentar, acho que aqui não falo pelos outros grupos parlamentares, nem pelos representantes, enfim, do povo noutros países, mas julgo que não há a mínima hipótese que isso aconteça. Francamente. Portanto, é uma não questão o desaparecimento dessa forma de redundância para realizar pagamentos. Outra questão é a da potencial obrigação de aceitação de numerário, não é? Que eu, e como devem estar bem cientes, não é líquido em várias legislações e na nossa, por não haver punição, que haja alguma ilegalidade por não se aceitar numerário, por o comerciante se recusar a aceitar numerário. Não é? Mas eu recordo o seguinte, primeiro nós estamos num processo de criação do euro digital. E, portanto, eu perguntava, será que num contexto em que há euro digital, que terá curso legal, não é? Será que esta pergunta se altera? Ou seja, se obrigarmos os comerciantes a aceitarem pelo menos uma forma de pagamento em euros, numerário ou euro digital, ainda é de obrigar os comerciantes a aceitarem o euro sob a forma física? É uma pergunta honesta. Eu não tenho, com franqueza, eu não tenho ainda resposta. Porque, naturalmente, o euro digital, e isso também já foi assegurado, será desenhado de forma inclusiva, de forma a não excluir ninguém, as pessoas mais idosas, por exemplo, não é? Que terão a mesma dificuldade, teoricamente, em arranjar numerário, com um cartão bancário, ainda ao multibanco, não é? Ou, que terão com o carregamento de um cartão de euro digital. Portanto, é difícil argumentar neste contexto, mas é nesse contexto que haja necessidade de promover esta obrigatoriedade. Mas eu deixo a pergunta, se isto muda alguma coisa. Até lá, eu recordo que nós estamos a discutir um regulamento europeu relativo ao curso legal das notas de moedas, moedas em euros, em que estas discussões estão exatamente em cima da mesa. E não compete, não competerá, trata-se de um regulamento, não competerá às autoridades nacionais ir muito além ou só poderão atuar no âmbito deste regulamento, que pode ter até especificidades nacionais, não é? Que poderão obrigar, enfim, conforme as preferências nacionais. Mas a pergunta eu deixaria, obrigado, Sr. Presidente, termino, é se o euro digital em introdução, medida e introduzida de forma inclusiva, se muda esta questão ou não. Porque à primeira, sinceramente, acho que não há qualquer risco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento especial ao Dr. Mário Frota e quem o acompanha. Muito obrigado por terem vindo trazer um assunto que, para nós, é da máxima importância e temos sido, até agora, o único partido a defender com bastante veemência o que aqui nos trazem. Porque entendemos que está aqui em causa uma questão de direitos, liberdades e garantias do cidadão que, com esta alteração possível, vão pôr em prática, naturalmente, os direitos das pessoas mais velhas, menos formadas, que não sabem, não querem, nunca tiveram outros meios de pagamento a não ser o papel moeda. E, como tal, nós defendemos de uma forma bastante vincada a permanência e a obrigatoriedade dos espaços comerciais aceitarem essa forma de pagamento. Por um motivo muito simples. Se os Estados querem garantir, de uma certa forma, que se evite a fuga aos impostos, mesmo numa transação comum, como é o caso de um simples café, devem, sim, fazer cumprir e observar as práticas dos comerciantes e não dos compradores. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, ouvi também o Sr. Deputado do PSD, Vale Azevedo, dizer que as autoridades nacionais pouco podem fazer. Bem, aí já nos remete para outro campo, que é a questão da soberania nacional. Nós acedemos ao federalismo europeu e, como tal, eles mandam em nós e as autoridades portuguesas servem de faz de conta. E é isto que é urgente terminar já no próximo domingo, dia 9, se assim os portugueses o entenderem. Essa questão vai muito mais além do que é uma diretiva ou um normativo europeu. É uma questão que põe em causa a dignidade, os direitos dos portugueses e qualquer Estado de Direito que se preze, mesmo pertencendo ao espaço da União Europeia, não pode, não é não deve, é não pode tolerar ataques destes a uma classe, como já referi, que são os mais idosos, que não podem padecer nem ver alteradas as suas práticas e a sua forma de viver ao fim de 70, 80 ou 90 anos. Portanto, saúdo, termino com uma saudação à vossa associação, ao vosso movimento, e continuem a defender essa causa, que tem aqui um aliado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Livre. Sr. Deputada Isabel Lopes, faz favor, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde e muito bem-vindos. Obrigado pelo assunto que nos trazem aqui. De facto, a transição digital tem de ser feita, mas temos sempre de ter o cuidado de não deixar ninguém para trás, seja porque não a consegue acompanhar, seja porque não a quer acompanhar. Temos de nos lembrar que em Portugal ainda há muitas pessoas, e haverá sempre pessoas, que não têm sequer conta bancária, e, portanto, nós temos sempre de dar a possibilidade a que as pessoas consigam fazer a sua vida e não serem discriminadas por não terem acesso à conta bancária e por não terem conta bancária. E isso é verdade também, não só no comércio, mas também nas próprias transferências, por exemplo, do Estado. É sempre preciso ter esse cuidado e é algo que nos preocupa. E, por isso, este tema que nos trazem de haver sempre uma opção de pagamento em numerário, em dinheiro vivo, é muito importante para nós. Não tenho assim grandes perguntas, até porque vou fazer esta intervenção e depois terei de me ausentar, mas gostava de perceber com o trabalho que têm feito com as associações parceiras nos outros países, porque isto de facto é um assunto que tem de ser tratado também a nível mundial, não é só a nível português, mas, e portanto, que trabalho é que têm feito em conjunto com as outras associações similares à Denária? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor Mário Frota, Dr. Paulo Padrão, tem 12 minutos ou até 12 minutos para responder às questões que foram colocadas. Se necessário for alguma tolerância, também sabê-la aí dar. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, congratulamo-nos com a posição que o Partido Socialista nesta comissão assume perante circunstâncias que são dramáticas num país em que pessoas esmagadas entre os limiares da miséria e da pobreza se acentuam, e nem quero arriscar números porque isto bem nos envergonha. E porquanto há indispensabilidade, efetivamente, de a estas normas imperfeitas, e não nos esqueçamos que a omissão do legislador português remonta a 3 de maio de 1998, numa altura em que os quadros sancionatórios eram deixados ao livre alvedrio dos Estados, que não impostos, como hoje sucede em múltiplos domínios, de que é exemplo frisante o Regulamento 2016-679, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e todos os outros que lhes vêm na pelgada, como o recente regulamento acerca da disciplina dos sistemas de inteligência artificial, e, por conseguinte, há necessidade absoluta, se me é lícito dizê-lo com ênfase, de fazer assistir estas normas de uma sanção, porque a contrariedade às normas, senhor deputado, gera ilegalidade, gera ilicitude. Dizer-se que, perante estas circunstâncias, não estamos, e passo à resposta ao senhor deputado Val e Azevedo, do Partido Social Democrata. Dizer-se que o afrontamento às normas não corresponde a uma ilegalidade é um nonsense, perdoe-me a expressão. Depois, tenho uma resposta muito simples para si, a propósito do Eurodigital. É que o próprio regulamento, ou seja, a proposta de regulamento que há de ser retomada pelo próximo elenco do Parlamento Europeu, fala do Eurodigital como complemento e não como algo de substitutivo. Por conseguinte, nós temos imperativamente de legislar o Parlamento, o Governo, dentro do quadro das competências legislativas, para que esta norma perfeita não deixe passar impunes todos aqueles que aviltam, afrontam, o quê? A moeda concurso legal. De resto, saudar efetivamente a concordância expressa pelo Sr. Deputado Filipe de Melo, do Chega, e pela Sra. Deputada Isabel Lopes, do LIVRE, independentemente do que o Dr. Paulo Padrão, secretário-geral da Denária, possa querer, no tempo complementar, dizer, porque é preciso ser-se incisivo, na realidade, não estamos perante uma não questão. Nem houve aqui confusão de nossa parte em definir, de forma criteriosa, dois planos. Nós não estamos perturbados com o avantajamento do digital sobre o numerário. Os últimos dados dão que 52,02% do numerário continua em circulação, contra 38,1% dos cartões de débito e 2,04% dos cartões de crédito. Isto será uma tendência natural que se exacerbou face ao acelerar da sociedade digital em razão da pandemia, do confinamento, da clausura, da prisão domiciliária a que todos fomos sujeitos. Portanto, meus senhores, o numerário, eu até dizia num artigo que se vos distribuirá e que vem esta semana em alguns jornais, pelo menos em 50 jornais regionais, a morte do numerário, parafraseando Mark Twain, a morte do numerário foi naturalmente, a notícia da morte foi naturalmente exagerada, porque na realidade não é disso que tememos. Queremos é que ninguém fique sem possibilidade de pagar, porque também os serviços mínimos bancários, como originalidade nossa, foram introduzidos e nós temos, com efeito, números residuais de pessoas que a eles aderiram por insuscetibilidade de acesso ou por ausência de informação. Também a tarifa social da internet deveria atingir 800 mil famílias, vale dizer 2,4 milhões de cidadãos, e não atingiu 800 famílias até agora. 800 pessoas até agora. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, no que me toca, estão postas, e permitam-me que me penitencie por este tom, mas esta é a Casa da Cidadania. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. O tom é perfeitamente adequado. Esta é a Casa da Palavra, por isso é uma Parlamento. Muito bem. Sr. Doutor, faz favor.
Só para vos dar a resposta à questão que a Sra. Deputada colocou, nós temos, nesta altura, já em curso, enfim, nós temos uma associação relativamente recente, temos 6 meses de vida, cerca disso. Já realizámos, no entanto, uma conferência e iniciámos, a semana passada, um ciclo de debates. Temos uma articulação muito estreita com a Denária Espanha, que é a única que tem o mesmo nome que nós, e com quem trocamos informação com frequência e com regularidade, e com quem iremos estabelecer um plano de intervenção pública comum, que passará eventualmente até pela, é uma curiosidade, pela criação do Dia do Numerário Ibérico. Bem, e portanto, com a Espanha está essa articulação feita, com o Reino Unido e com a Suécia, por serem países com, enfim, algo mais distantes da nossa realidade, há já a troca de informação, há a informação de que nós existimos e que fomos que criámos, existimos com os mesmos objetivos que eles, mas não, ainda não temos uma relação estreita, tão estreita como que temos com a Espanha.
Muito obrigado. Terminamos assim a nossa audiência. Queria, uma vez mais, agradecer à Denária os contributos que nos trouxeram. Naturalmente foi um gosto recebê-los, foi um gosto rever o professor Mário Frota, como disse no início, e com certeza que esta casa e todos nós e a nossa 6ª Comissão estará atenta à mensagem que nos deixaram e estamos novamente, como sempre, à disposição para, se necessário for. Muito obrigado. Senhores deputados, terminamos os nossos trabalhos. Muito obrigado e bom trabalho.